em espírito e em verdade. Adorar o Senhor em espírito e em verdade. Eu tenho certeza que ninguém veio aqui nessa noite para simplesmente marcar uma presença. Tenho certeza que ninguém veio aqui para dizer que veio, mostrar o penteado, apesar de que o penteado do Oswaldo continua o mesmo, né? Tá vendo como é que é? Eu tenho certeza que você não veio aqui por uma simples curiosidade. Você veio aqui porque Deus, o Espírito Santo, ele tem algo para falar ao teu coração nessa noite. Talvez não seja tudo aquilo que eu tenha para trazer, para falar, porque a minha oração é que eu não fale de mim mesmo, mas que o Espírito Santo me use como instrumento para falar ao teu coração, porque sei da importância que é você trazer uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, uma palavra de fé para os corações que estão necessitados. Tem alguém aqui necessitado de uma palavra de fé, de esperança? Nós temos petições para colocar diante do Senhor, nós temos algumas demandas para colocar diante do Senhor, porque a nossa vida, ainda enquanto estivermos neste mundo, nós dependemos o tempo todo, todo momento, todo instante, do Espírito Santo de Deus na nossa vida, da graça do Senhor na nossa vida. Nós estávamos aqui no sábado e eu estava falando aqui a respeito de ser embriagado, não por bebida, mas pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando nós estamos envolvidos com o Espírito Santo de Deus, nós, acima, além de ter, melhor dizendo, o escudo, a proteção da graça do Espírito, do Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós estamos protegidos dos ataques, das setas malignas do diabo contra a nossa vida. Por isso, como é necessário nós estarmos pedindo para que o Senhor venha derramar da sua unção, a sua graça sobre a nossa vida, porque essa graça, essa unção é que nos faz ser diferente na nossa caminhada, no nosso jeito de falar, no nosso jeito de olhar, no nosso jeito de pensar, naquilo que nós idealizamos, naquilo que nós procuramos projetar para a nossa vida, aquilo que nós queremos para a nossa família, como nós dependemos do Espírito Santo de Deus. Então, se você depende do Espírito Santo de Deus, eu não vou pedir para você levantar a mão, vou pedir para você ficar de pé e abrir a sua Bíblia, porque nós precisamos que as nossas orações, que as nossas petições, elas sejam atendidas do Senhor. Tem alguém aqui que está precisando de uma grande resposta do Senhor? Tem alguém? Levanta a sua mão assim, para que, sabe, o Senhor te conhece, o Senhor sabe que você estaria aqui, mas Ele gosta disso. Porque a palavra do Senhor diz que nós temos que bater na porta. E quando a gente bate na porta, ela se abre. Então, levanta a tua mão e fala assim, ó, eu estou precisando de uma resposta. Porque eu estou precisando de uma resposta. Irmão, tem resposta que não é o governo que vai te dar. Tem gente que está esperando, está orando para que o governo ajeite a sua aposentadoria. Tem gente que está brigando com isso, pastor Romulo. Tem gente brigando por isso. Tem gente que não está dormindo por causa disso. Tem gente que não está dormindo por uma série de coisas que, se você partir dessa daqui, vai ficar tudo aí, irmão. A tua preocupação não vai adiantar de nada. Nada, Marquinhos, não adianta de nada. O que vai adiantar é o teu, a tua comunhão com o Senhor. Sabe? É a tua comunhão, é a tua intimidade com o Senhor. Isso vai ficar. Isso vai ficar. E é isso que nós precisamos buscar. E nós temos uma arma que é uma potência de arma, que é a oração. Mas talvez tenhamos pessoas aqui que estão desanimadas, porque têm orado, orado, orado e ainda não receberam a sua resposta. Quantas pessoas aqui levantaram a mão e disseram: eu preciso de uma resposta. Eu tenho certeza que você não orou agora por essa resposta. Você já vem orando, mas a resposta não chegou, Robson. E aí? Jesus está atrasado? Jesus não está te ouvindo? Jesus não está dando a mínima para essa situação que você está vivendo? Será que o nosso Deus é assim? Será que ele é desse jeito? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Por isso, conseguiu lá, Vitor? O tema não é esse, né? Mas me veio na mente um título dizendo assim, ó, uma frase dizendo assim, ó: a chave, repete comigo aí, a chave precisa virar. Vamos lá de novo? A chave precisa virar. Vê se você entende isso aí. Os meninos colocaram lá, vai lá, coloca aí o áudio. Vê se você entende esse áudio aí. Vamos lá, vamos ver se vai sair. Vou contar de 1 até 3, hein? Quem entende? Quem conhece isso aí? Você conhece isso aí? Conhece, Edilson, isso aí? A chave precisa virar. Talvez a nossa vida espiritual esteja assim. Não pega, irmão. Porque a gente está dependendo de uma resposta. E a resposta não vem. Está lá. Mas fala para o teu irmão aí. A chave vai virar. Esse carro vai pegar. E o carro é de fogo. E o carro é de fogo. O carro é de fogo. Essa chave vai virar em nome de Jesus. Fala pro teu irmão aí. Essa chave vai pegar em nome de Jesus. Vai virar. Esse motor vai virar. Deus vai mandar a resposta. Eu não vou desanimar. Eu não vou desanimar. Eu não vou ficar frustrado. Eu não vou ser um crente frustrado. Fala com autoridade. Eu não vou ser um crente frustrado. Eu não vou ficar no meio do caminho. Vai pegar, vai pegar. Vai funcionar, vai funcionar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abre a sua Bíblia. Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 18. Aleluias, aleluias, aleluia. Há uma atmosfera aqui, irmãos, há uma atmosfera da santidade do Senhor neste lugar, há uma atmosfera aqui, sabe, que coisas extraordinárias vão acontecer na nossa vida, no nome de Jesus, no nome de Jesus, aleluias. Lucas, capítulo de número 18, os irmãos acharam, digam amém.
Amém.
Diz assim, A parábola do juiz injusto, o poder da oração perseverante. É como tem que ser a nossa oração, né? Perseverante. Constante, né? Contou-lhes também uma parábola acerca do dever de orar. Sempre e nunca desfalecer. E nunca esmorecer. Se você entrou aqui, irmão, e está sem força para orar, você hoje vai sair daqui fortalecido para tu orar. Porque não adianta, irmão, não adianta, vai ser debaixo da tua oração que a tua resposta vai chegar. Mas pastor, já faz alguns anos, já faz algum tempo, continua orando. O Senhor está dizendo aqui, ó, é perseverante, é sem desfalecer, é sem esmorecer. Continuando, dizendo, havia numa cidade certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Olha que camarada está sendo colocado aqui nessa parábola. Havia também naquela mesma cidade certa viúva que sempre ia ter com ele, dizendo-lhe, faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, ele recusou a atender o seu pedido. Mas depois disse consigo mesmo, conquanto eu não tema a Deus, nem respeite o homem, como esta viúva está me molestando, desculpa a expressão que não está aqui, não vai nunca ser colocada aqui, mas desculpa a expressão, me enchendo o saco, né? Farei justiça a ela, para que, enfim, não torne mais a me importunar. O Senhor disse, ouve o que diz o injusto juiz. Porventura, não fará Deus justiça a seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, mesmo que pareça tardio em responder-lhes? Vou repetir essa frase aqui, essa pergunta, é uma pergunta. Deu para você entender aqui? Porventura não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, mesmo que pareça tardio em responder-lhe? Será que Deus não vai responder? Digo-vos, depressa lhe fará justiça. Mas quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Meu Deus do céu, né? Queria que você agora colocasse a sua Bíblia no banco e desse a melhor salva de palmas para esta palavra. Pois a Ele toda a honra, toda a glória, toda a oração, que esta palavra venha de encontro às tuas necessidades, faça o efeito que é necessário ser feito, para que o nome do Senhor seja glorificado. No nome de Jesus, os irmãos podem se assentar. Eu quero dar uma corrida aqui. Pedi até o Oswaldo para adiantar, para que nós tivéssemos momentos, alguns momentos de oração. De vez em quando é bom, sabe, a gente pegar a igreja num domingo, que a gente consegue ter a maior parte dos irmãos aqui na igreja, para a gente orar. Quem sente necessidade aí de orar? Diga glória a Deus. Eu não vou perguntar quem está orando. Eu não vou perguntar se você está tendo uma vida de oração. Mas este questionamento fica com você e Deus agora. Porque, irmãos, nós estamos aqui lendo um capítulo de um livro, parte de um capítulo de um livro do Evangelho de Lucas. Que se você ler do início ao fim, você vai ver o quanto Lucas vai falando da necessidade de oração. É um livro de oração. Você vai ver que está sempre abordando a questão de oração. E quem está envolvido com esta oração e ensinando, Margarete, esta responsabilidade que temos, é o próprio Senhor Jesus. Ou Ele está orando, ou Ele está dizendo, orem. Vez por outra, você vai pegar aqui, Jesus subindo para o monte, Jesus indo orar, Jesus se separando para orar, Jesus procurando momentos de oração, para tomar decisões, para aliviar a carga das pressões que o mundo traziam naquele momento. Jesus tinha, o Filho do Deus vivo tinha essa necessidade. Será que nós não temos essa necessidade? Temos ou não temos? Queria que a igreja me ajudasse aí para... Temos ou não temos? Temos essa necessidade, mas será que nós temos a preocupação de estarmos colocando os nossos momentos de oração na frente das nossas demandas, dos nossos interesses terrenos? Ou a gente se apressa em fazer primeiro para depois recorrer à oração do Senhor? E eu estou falando isso, irmãos, não estou me colocando fora disso, não. Porque nós, seres humanos, nós somos dessa forma. Às vezes a gente age com a nossa força, com o nosso entendimento, para depois a gente falar, Senhor, resolve para mim. É assim ou não é que a gente faz? Não é assim que a gente costuma fazer? Na maioria das vezes, a gente monta um projeto, a gente sonha, e no lugar da gente levar ao Senhor, a gente já vai logo executando, e depois a gente vai orar. E a gente vai colocar diante do Senhor. E o Senhor está dizendo que nós precisamos orar intensamente. Nós não podemos abrir mão das nossas orações. Nós precisamos orar para sair de casa, agradecer na manhã o sono, agradecer ao Senhor por Ele ter guardado enquanto nós dormíamos, porque a gente dorme, mas o Deus que nós servimos, Ele não dorme, Ele fica te vigiando, Ele fica tomando conta de você, Ele toma conta da tua casa. A gente precisa orar para sair de casa. Quantas pessoas estão saindo e não estão voltando mais? Quantas pessoas estão assim, vivendo isso? Nós precisamos orar pelo alimento que nós comemos. Tem gente que está numa fome tremenda que não quer nem saber, nem lembra. Você deve imaginar, não precisa nem entrar muito nisso aqui, mas você deve imaginar a quantidade de impureza que nós comemos, né? Junto com o alimento que nós compramos nos dias de hoje. Esse monte de alimento industrializado. Um frango que nasce, um pintinho que nasce hoje, daqui a 10 dias já está sendo abatido. Já está desse tamanho. O boi, a lavoura, para ser mantida, a quantidade de produtos que é lançado no ar. Irmão, nós precisamos estar constantemente pedindo, orando para o Senhor nos proteger, nos guardar em todo instante. É uma necessidade urgente, principalmente daqueles que conhecem a palavra do Senhor. E o Senhor está aqui mostrando, porque a importância da oração, porque ele mesmo não abria mão disso, como eu falei aqui. Vez por outra, Jesus estava o quê? Estava orando. Tem gente que pode até te perguntar, para que ficar orando o tempo todo, se o Senhor sabe de todas as coisas? Se o Senhor conhece todas as coisas? É necessário orar, o próprio Senhor está dizendo isso aqui. É necessário orar, e é necessário orar intensamente. Escutou, dona Vanessa? Intensamente. Vanessa é minha nora. Eu vou estar com minha nora, meu filho. Estou também com a minha sogra, e hoje parece que é o dia da sogra. Pelo amor de Deus. Oh, glória a Deus. Eu errei a palavra. Minha sogra. Que eu vou dizer uma coisa aqui. Brinco demais com a minha sogra. Porque é uma pessoa que sempre brincou. Mas eu glorifico a Deus pela vida dela. Porque ela vem, estava sentada ali embaixo, pegando impulso para subir. Pegando impulso para subir, mas ela veio. Isso é uma forma de adorar o Senhor. Sabe? Que Deus continue abençoando e dando saúde para a sua vida. É o meu maior presente que eu posso lhe dar. Tá bom? Melhor do que um carro, né? Graças a Deus. Isso aí. Maravilha. Jesus tem nos colocado esse dever de casa. E ele nunca faria algo que ele também não mandaria fazermos alguma coisa se ele também não fizesse. O Senhor, em todo tempo, ele sempre procurava o tempo dele de orar. E o que ele fazia, ele está pedindo para nós fazermos também. Nós podemos lembrar aqui, eu tive até pontuando alguns tópicos aqui, de momentos importantíssimos do Senhor, que ele não resolveu de qualquer jeito, de qualquer forma, que os irmãos vão lembrar bem. Lucas 3:21, durante o seu batismo, Jesus orou. Na hora do seu batismo, o Senhor orou. Lucas 6:12 a 16, Jesus passa a noite nas colinas orando a Deus antes de selecionar os discípulos. Antes do Senhor escolher os seus discípulos, o Senhor foi para o monte orar. Ele não fez de qualquer jeito, ele não sentou em casa e fez assim não. Ele foi orar, foi buscar do Pai o entendimento para aquilo que ele ia fazer. Mateus 17:1, Jesus leva Pedro, Tiago e João para o monte, e diante dele o rosto do Senhor transfigurou, o monte da transfiguração. Ele foi para lá para orar, levou Pedro, João e Tiago. João 11:41 e 42, na morte de Lázaro, Jesus diante do túmulo, ele começou a orar. O Senhor ora também na última ceia, Mateus 26, 26, 27. Mateus 26, 36 e 44, no Getsêmani, o Senhor orou em agonia. Qual foi a oração que o Senhor fez lá? Hã? Pai, hã? Se possível, chegou a orar já numa intenção de desistir. Olha como é que estava o coração de Jesus, ele foi orar. Marcos capítulo 15, 34, suas orações ao Pai na cruz. E por aí vai. Uma série de outras, de outros versículos, de outras passagens, que você vai ver, se você vasculhar, Jesus indo para o monte orar. Jesus separando um momento para ele orar. E ele aqui está nos alertando, está nos mostrando, está nos ensinando que nós temos que orar. Não podemos abrir mão disso. E eu não quero ser repetitivo aqui para dizer Vocês, nós precisamos orar. Pastor está repetindo, estou dando, porque é isso que o Senhor está dizendo nessa noite. Qual foi a mensagem? É Jesus dizendo: vai orar, busca a oração, quer resposta, quer porta aberta, quer andar por cima da água, quer que o mar se abra. Vai orar, vai clamar ao Senhor incessantemente. Sem desfalecer. Tem gente que está no meio do caminho. Tem gente que fez propósito, o propósito ainda não veio, não aconteceu, está no meio do caminho, desistiu. Não sei se ainda está desse jeito, mas tem uma estatística aí que tem mais crente fora da igreja, desviado, do que crente dentro da igreja. Por quê? Porque ele desistiu, ele esmoreceu na fé. E você vai ver que tudo está relacionado à fé. Está relacionado à fé. Se você esmoreceu na oração, é porque a tua fé fraquejou. É porque a tua fé está enfraquecida. Aí o Senhor vem e conta uma parábola. O Senhor vem falar que existia numa cidade, aqui fala cidade, talvez, para que a gente entenda melhor, mas um lugarejo, algum lugar que não tem um nome, tem um juiz resolvendo as causas daquele lugar. E desse lado está o quê? Um juiz injusto. E nós brasileiros e brasileiras temos bastante conhecimento de juiz injusto, né? Temos ou não temos, Antônio? Muito. Não é pouco, não, é muito. Que se mexer nesta ferida, mais do que já tentaram mexer, se mexer um pouquinho mais, a gente vai ver o que é injustiça. E isso, o Senhor já tá falando lá atrás, da injustiça desse juiz. O cara não temia Deus, não temia homem nenhum. Parece que eu estou falando de alguém aqui no Brasil, não parece não? Hein? Eu não quero falar isso para eu não ser injusto, eu, né? Mas não parece? O cara não tinha temor a Deus, porque o cara que age com injustiça, como eu estou vendo uma injustiça tremenda dentro desse país, aonde pessoas morreram, foram assassinadas na porta de um hospital, porque isso é assassinato. Irmãos, eu estou, a semana passada, todinho indo para o hospital. O Mateus fez um cálculo, são 20 horas dentro do hospital. E eu não estava no hospital público. Hospital particular, aonde o médico fala assim: ó, não tem vaga. Está aqui o doutor Marcos, que é médico, temos aqui o Pedro, a Vivi, a Carla, que são da área de saúde, sabe como é que estão os hospitais. O Pedro hoje falou para mim, lá, como é que é o nome? É Bambina? Bambino? Balbino? Balbino, é isso? Lotado, não é isso, Vivi? Todos os hospitais estão lotados, irmão. Como é que pode? Olha aí um motivo de oração. Irmão, se continuar nessa caminhada aí, como é que vai ser? Se acontece uma catástrofe aqui dentro do Rio de Janeiro, não estou dizendo nem no Brasil, estou dizendo no Rio de Janeiro, porque deve ter outros estados aí que está muito pior. Irmãos, eu não estou falando de hospital público, eu estou falando de hospital particular, em que você fica horas e horas para ser atendido e depois o médico fala assim: não. Só a graça de Deus. Isso são pessoas injustas, pessoas que não tiveram nenhuma misericórdia do povo brasileiro, pessoas que assassinaram. Elas não deveriam ser presas simplesmente porque roubaram o dinheiro, porque assassinaram também. São juízes injustos. E assim era o quadro dessa parábola do Senhor. De um lado, esse homem, esse juiz injusto. Do outro lado, uma viúva, uma mulher, que na época de Jesus a mulher já não falava muito. A mulher não tinha muita vez, né? Vez que eu falo? Não tinha muito o quê? Hã? Credibilidade? Não, ela não tinha vez, né? Ela não podia nem falar, ela não podia, né? Tinha vez. Era mais os homens, as mulheres ficavam de lado. Além disso, essa mulher era viúva, pobre. E essa mulher precisava resolver, povo, uma situação. E lendo aqui, ela desejava saciar... Havia também naquela mesma cidade certa viúva que sempre ia ter com ele dizendo, faze-me justiça. Faze-me justiça. Ela não estava tentando aqui uma vingança. Quero que me vingue. Não, ela queria uma justiça. Do lado, repetindo, um juiz injusto que não temia a Deus, não temia homem nenhum, e que ainda por cima desprezava aquela mulher mais do que a mulher era desprezada. Deixava ela de lado. E aquela mulher era uma viúva que precisava ser atendida, precisava de uma ajuda, de uma causa para ser resolvida, mas o homem não dava a mínima para ela. Mas, irmãos, a palavra diz que a mulher ficava lá todo dia. Seu juiz, eu preciso de justiça. Ela tinha um problema que não é contado aqui na parábola, em que ela estava sendo injustiçada. E o que ela estava querendo era justiça. Ela estava querendo, Antônio, ser justiçada daquilo. Talvez uma calúnia. Talvez ela tenha sido difamada. Eu estou com uma causa que eu estou precisando, irmãos, de justiça. Eu estou com uma causa que eu estou precisando de justiça. Porque me deram uma, como dizia um amigo meu, Não, eu esqueci como é que ele falava. Uma, não sei o que, sem perna, sem calça, sei lá. Me deram. E eu preciso da justiça do Senhor. Você está precisando de algo que seja uma justiça de Deus na tua vida? Está precisando? Então levanta a tua mão e fala assim, Senhor, eu estou precisando. Eu preciso ser justificado nesta situação aí. Eu preciso que o Senhor entre com propósito nesta situação aí. E o que ela precisava era disso, de justiça. Mas, irmãos, o homem deixava ela de lado. O homem não dava a mínima para ela. Vamos orar. Não dava a mínima para ela. Deixa eu falar aqui, os irmãos não ficarem, os irmãos ficaram curiosos com isso aqui? Fica, né? Vocês são curiosos pra caramba. Eu também ficaria curioso. Entregaram um papel lá, deve ter alguém morrendo. Não, é que está ventando muito e pode ser que falte luz, né? Eu sei que todo mundo aqui, 99,999 tem um telefone celular, e levanta aí, bota a luz, que a gente está sem aquele, nossas luzes de emergência. Aí vocês ajudam a gente aí, a gente devagarzinho vai resolvendo as coisas aqui. mas não deixa te pegar desprevenido, não. O Deus que eu sirvo, ele acalma a tempestade. Em nome de Jesus. Então, voltando aqui, a mulher está pedindo justiça. Margarete, ela não deixava de ir lá. O camarada deixava ela de lado, não dava nem atenção para ela. Você já foi em alguma repartição, em algum lugar, que a pessoa não te dá a mínima? Você quer resolver a situação e a pessoa não te dá a mínima? Eu tive na Oi. Oi. Sai fora da Oi, antes que a Oi te pegue. Está morrendo, eu sei que está morrendo, mas ela está querendo matar a gente para levar a gente junto. Mas vai morrer primeiro. Estou conversando com a menina, estão me cobrando um absurdo, um monte de coisa, eu já tinha cancelado tudo da Oi. Aí me cobrando, aí quando eu estou conversando com ela, a gerente vem e fica do lado dela, que é assim. Eu acho que já é a ordem, quando você demora muito, no nhenhenhê. Porque você vai conversar com quem? Só com ela, porque pelo telefone não tem como conversar. Aí ela fez assim, ó. Tá bom, muito bem, muito obrigado, não sei o que e tal, vamos ver isso tudinho. Cortou a minha conversa, aí eu levantei e falei assim, gostei de ver. Quase que eu falei para ela, falei assim, eu acho que você falou amém. Sabe aquele amém? Amém. Aquele amém que diz assim, ó, corta, para de falar, para de orar, para disso, sabe? Aquele amém? Amém, irmão, amém, já falou demais. Ela fez a mesma coisa apertando a minha mão. Eu levantei na hora. Quando eu levantei aquele velho Adão, aí pum, aí fiquei crente quando eu fiquei em pé. Porque o Senhor rapidamente falou assim, calma. Porque eu já ia... Eu levantei e falei assim, você mandou eu calar a boca. Ela falou assim, não, não falei isso. Eu falei assim, mandou, você me mandou. Eu não sou criança, você não está falando com nenhum idiota. Aí a gerente veio conversar comigo e falou assim, olha, o senhor quando quiser vir aqui, eu falei assim, aqui nunca mais eu boto os pés, meu senhor. Que nunca mais. Olha o que vocês estão fazendo comigo. Mas a gente tem um juiz. Tem o juiz da terra e tem o juiz do céu, sabe? E eu sou por aquele ali, ó, aquele, sabe? Aquele, não estou indo pelo juiz da terra, estou indo por aquele ali. Apesar de que eu estou colocando para ele, mas eu estou, é nesse daqui. Não tem momentos que acontece isso contigo? Você quer resolver, tem uma parada para resolver e você chega lá, você é colocado de lado, você é desprezado, a pessoa não te dá nenhuma atenção, não fala nada contigo. Devia ser o que acontecia lá. O juiz quando olhava e via o cara bem arrumado, o cara bem ajeitado, ele atendia. De repente tinha um negocinho por baixo do pano, né? Era boleiro. Quem sabe o que é boleiro aqui? Não é jogador de futebol não, tá, Marquinhos? Boleiro é aquele que leva a bola, sabe? Aquele que só atende com 50 merés por debaixo do pano. Esse ele atendia. Quem tinha uma aparência, ele atendia. Nos dias de hoje é assim também, irmão. Nos dias de hoje é desse jeito que a coisa acontece. A pessoa nem liga para você. Uma vez eu saí aí para comprar, não fui nem para comprar carro. De La Torre lembra disso, estava em Botafogo com De La Torre. Aí entrei numa concessionária, vi um carro, achei o carro bonito a beça. Falei, vou falar com a pastora, a gente estava querendo trocar o carro. Na semana seguinte, sábado, chamei Léa para ver o carro, porque eu nunca compro carro assim, eu tenho que colocar ela para ver, porque sabe como é que é, né? Senão depois, ela tem que aprovar. Aí fomos lá na concessionária em Botafogo, não tinha o carro. Era um carro que todo mundo estava querendo. Aí não tinha carro, aí o rapaz falou assim, ó, lá na Barra. E eu estava, né? De camisa, de short, de chinelo. Largado. Olha, ó, só se você for lá na concessionária na Barra. Falei, vamos lá, Léo, vamos. Aí ligamos para Raquel ainda estava noiva do Leandro. E fui lá. Aí ele falou assim, não, vamos nos encontrar na Barra também, que tem um lugar que eu vou mostrar um carro para vocês. Falei, tá legal, mas eu vou nesse lugar lá primeiro. Irmãos, eu entrei daquele jeito que eu estava. Uma camisazinha furreca, um short e um chinelo. Cheguei lá,
tinha um cara assim, sentado assim na mesa, assim, aí eu peguei, olhei para ele, ele olhou para mim e baixou a cabeça. Quer dizer, já disse assim, ó, isso aí não vai comprar nada, isso aí, esse pé rapado vai comprar nada. Aí eu fui andando, aí fiquei olhando o carro. Irmãos, o homem não levantou da cadeira nem para falar assim, boa tarde, o senhor está querendo alguma coisa? O senhor veio limpar o carro? O senhor é um flanelinha? O cara não veio falar nada comigo. Aí eu fiquei, olhei para o carro, olhei para ele, olhei para o carro, olhei para ele. Aí ele, e aí, Sérgio, viu o carro? Eu falei assim, vi. Só o cara que não me viu. Eu entrei lá dentro, o cara não me viu. Ele olhou, mas eu estava transparente. Aí fomos nos encontrar com o Leandro, numa outra concessionária. Irmãos, você tinha que ver o tratamento do cara. Eu peguei um juiz injusto, mas tem um momento que você pega um justo. Sentei lá, o cara me mostrou o carro de trás para frente. Eu não fui comprar carro, não fui. E tal, e o cara traz um café, traz uma água. Sabe como é que era, Marcelo? E senta, e bate um papo. Eu falei assim, ó, tá legal. Aí mostrou um carro lá, falei assim, pô, bem legal. Aí eu falei assim, bom, nós vamos embora, aí a semana que vem a gente volta aí pra gente. Ele falou assim, rapaz, você já tá aqui, tu vai voltar pra Ilha do Governador e tal. Mas uma baita de uma conversa. Saí de lá, comprei o carro. Eu fui na outra semana para pegar o carro, como ele falou. Por causa de quê? Por causa do tratamento, da atenção. Porque a pior coisa que tem, irmãos, é você, sabe, ser colocado de lado. Pior coisa que tem, você está necessitado de alguma coisa, de uma informação, você está precisando de uma ajuda, você está precisando de algo para a tua vida, para uma necessidade tua, e você é desprezado. A porta se fecha. Isso estava acontecendo com aquela mulher, mas ela não deixava. Ei, juiz! Estou precisando ser justificada. Eu preciso de justiça, juiz. Juiz, no outro dia está lá o juiz. Fala assim, aquela mulher não veio hoje, não, daqui a pouco. Juiz, eu estou precisando de novo. No outro dia, juiz, eu estou lá. Irmãos, ela não estava olhando para essa questão do desprezo. Ela não estava esmorecendo na sua oração. Ela continuava perseverante. Ele vai ter que me atender, ele vai ter que me atender. E é assim que nós precisamos estar diante do Senhor nas nossas orações. Até que aquele homem falou assim, eu não tenho temor a Deus, não tenho temor a ninguém, mas essa mulher aí está me enchendo. Vou atender logo ela que ela vai embora. Irmãos, Deus é tremendo. Deus sabe como é que Ele faz, como é que Ele usa, sabe? Como Ele usa a situação para te beneficiar, desde que o momento, desde que você fique perseverante na tua oração. Está orando? Você está orando? Continua orando. Você está sem resposta? Continua orando. Você está precisando de uma justiça na tua vida? Está precisando? Salmo 33:5. O Senhor, no final do versículo, vai dizer que Ele ama a justiça e a retidão. Se o teu caso é justo diante de Deus, pode ter certeza de uma coisa, não sei se hoje, se agora, se amanhã, se depois da manhã, mas o Senhor vai te dar esta justiça no nome de Jesus. Deixa eu ir aqui à frente. Apesar do juiz desprezar os seus pedidos, ela não esmoreceu. Ela continuou no seu pedido. E por sua insistência e importunação, importunou, ficou lá. Eu estou precisando. Eu quero. Já viu criança? Criança não é assim? Pai, eu quero a bala. Pai, eu quero a bala. Pai, eu quero. Não vou te dar. Pai, eu quero. Eu quero. Daqui a pouco ele está com a bala na mão. Nós somos como criança diante do Senhor. Nós somos como criança diante do Senhor. Lucas capítulo 11, no versículo 9 e 10, diz que pede e vos será dado. Buscais e acharei. Batei e a porta vos será aberta. Porque todo o que pede recebe, quem busca acha, e quem bate a porta a porta se abre. Isso quer dizer, sabe o quê? Irmão, insistência, oração insistente, oração constante. Não saia daqui, irmãos, com outro pensamento. Continua. Se você entrou aqui desanimado, porque os teus pedidos ainda não foram atendidos, teus propósitos ainda não aconteceram diante do Senhor, continua orando, continua intensificando a tua oração. Aquela mulher ficava cada dia, faça igual a ela. Faça igual a essa história que o próprio Senhor contou, que ela ganhou na sua insistência. O cativeiro daquela mulher mudou. A história daquela mulher mudou. Mudou. O juiz injusto, irmãos. Um homem que não tinha temor a Deus. Ele deu ouvido para aquela mulher. Se o injusto, esses caras que estão aí fazendo injustiça, Deus pode virar o pensamento deles, o que dirá o próprio Deus julgando a tua causa? O que pode o próprio Deus fazer em benefício da sua vida? Teu pedido está demorando? Continua pedindo. Continua insistindo. Diz um ditado aí da área do futebol que o jogo só termina quando... Quando o juiz apita. Eu quero dizer para você que nesse jogo aí, querido... Nesse jogo aí, o teu juiz ainda não apitou, o nosso juiz não apitou, o jogo continua, então continua orando, continua buscando a presença do Senhor, continua colocando, mas eu coloquei ontem, eu coloquei anteontem, coloca hoje de novo, fala assim, Senhor, eu preciso daquela porta aberta, Senhor, eu preciso daquela porta aberta, Senhor, eu preciso daquela porta aberta. Aqui no versículo... Para a gente já estar terminando. E o Senhor ainda fala assim, ó. Ouve o que diz o justo juiz. Tem tudo a ver com a parábola aqui. Ouça o que o juiz está falando. O que é que o juiz falou? Como esta viúva está me amolestando, farei justiça a ela. Para que enfim não torne mais a me importunar. Ouça o que o juiz está falando. Um cara que não tem temor a Deus. Um cara que você jamais vai dizer assim, ó, é por ele que não vai ser por ele. Não é ali, ali não sai. Pode vir alguma coisa boa daquele lado de lá? Ei, irmão. Mas é de lá que vai vir. Se for da vontade do Senhor, ele vai tirar a água da pedra, mas vai saciar a tua sede. Glória a Deus. Quem crê nisso? Eu creio, irmãos. Eu creio que o mesmo Deus que no passado fazia coisas extraordinárias, é o mesmo Deus de hoje, que pode entrar nessa causa tua aí, nessa situação que você está vivendo, que você está dizendo assim, ó, não tem solução. Querido, para Deus tem solução sim. Para Deus tem sim. Não perca a tua esperança. Não deixa ninguém ficar no teu ouvido. Quem é você? Que Deus é o teu. Que Deus é o teu. Continua perseverante na tua oração. O Senhor vai te atender. Continua, continua firme, continua buscando. Deus não demora. Aqui, ó, porventura não fará Deus justiça a seus escolhidos? Que clamam a Ele dia e noite, mesmo que pareça tardio em responder-lhes? Irmão, você que está clamando ao Senhor, dia após dia, noite após noite... Você que está buscando o Senhor incessantemente, continua firme. Continua. Se aquele juiz iníquo, injusto, safado, pilantra, corrupto, eu estou quase falando o nome dele. Entendeu? Se ele ouviu e julgou a causa daquela mulher, o próprio Senhor está dizendo aqui, o que será, o que fará Deus, o que será não, o que fará Deus na tua vida, que tem buscado a ele de dia e de noite. Então fica na tua posição, não saia da tua posição não. O grande problema, irmãos, é que nós, de vez em quando, saímos da fila. E se tem uma coisa difícil para brasileiro é ficar na fila. Tu já viu como é que é a fila de brasileiro? Já viu como é que é? Irmão, tu olha assim, a fila está pequenininha. Mas é por quê? Porque tu chega lá, está um bolo de gente. Aí o cara fala, não, eu sou o primeiro, eu sou o segundo, terceiro, e tu vai ver, já tem 100 na frente. Fora os que foram no banheiro, que tem gente guardando a vez dele. É uma coisa louca. Mas não sai da fila, não. Não sai da fila, não, porque o Senhor não demora. Ele diz aqui no versículo 8, digo-vos que depressa lhes fará justiça. O Senhor não tarda em te abençoar. Sabe, o negócio é que a gente está querendo que as coisas aconteçam dentro do nosso tempo, dentro da nossa vontade. Irmão, não é dentro da tua vontade. Não é dentro do teu querer. Se você me perguntar, pastor, eu estou aqui, já vai para 5 anos, que eu fiz um pedido do Senhor, até hoje ele não me respondeu. O que é isso? Você quer que eu te responda? Quem quer que eu responda? Deixa eu beber uma água. Vocês são curiosos ou não são? Hã? Sabe o que é? Não sei. Eu não sei, não. Eu não sei, não. Pastor, eu estou quase morrendo. O Senhor não vai me atender? Não sei. Eu só sei que Ele pode todas as coisas. Eu só sei que é da vontade dEle, é dentro do plano dEle. Ele vai te dar o fôlego de vida. O negócio é que a gente quer ditar norma para Deus. A gente quer ditar as normas para o Senhor, o tempo para o Senhor. Às vezes a gente entra em certas situações e a gente quer que o Senhor resolva. Que o Senhor faça dentro do tempo. Mas o Senhor, Ele vai trabalhar o nosso ânimo, a nossa sinceridade, a nossa fé principalmente, diante dessa situação. Para eu terminar, eu vou ler aqui, para a gente tirar alguns minutos para a gente orar e a gente vai terminar. Tem alguém aqui ainda precisando de oração? A conclusão da parábola é impressionante. Jesus derruba a questão do imediatismo e mostra que a realidade, que na realidade o que falta muitas vezes na oração é fé. Às vezes falamos muito e a nossa fé é pouquinha. A gente não está dando a credibilidade que o nosso Deus merece. Irmãos, cada vez que aquela mulher ia e falava com aquele juiz e era colocada de lado, ela estava demonstrando fé. O que o Senhor está nos mostrando aqui, através dessa parábola, é que as nossas orações, ela precisa estar com fé entranhada nela. A gente precisa estar mostrando a nossa fé através da nossa oração. Hoje eu pedi, não veio, mas amanhã eu vou continuar pedindo. Porque eu tenho fé no Deus que eu sirvo, que Ele é poderoso para mover céus e terra em meu favor. Está com um problema que você não sabe por onde vai sair. Está encalacrado de um jeito que você não sabe como é que vai resolver a tua situação financeira. Deus é poderoso para entrar com providência nessa tua causa e te dar vitória. Senão Ele não estava colocando isso na sua própria palavra, porque não sou eu, é o próprio Senhor que está dizendo. Continua orando intensamente. Não desfaleça. Fica firme. Firma os teus joelhos. Firma teus braços. Que o Senhor tem uma grande vitória para te dar. Se nós, irmãos, como igreja do Senhor, entendêssemos o quanto o Senhor, Ele está pronto, preparado para nos abençoar, abençoar a igreja, fazer a igreja ser uma grande diferença nessa terra, a gente mudaria o nosso comportamento. Viu, Andrade? A gente mudaria o nosso comportamento. Mas a gente, irmãos, a gente está preocupado com muitas outras coisas. Muitas outras coisas. Tem um, deixa eu ver aqui. Me dá aqui o meu fígado. Meu fígado. Para algumas pessoas isso aqui é o coração. Para algumas isso daqui é um... É um... Sei lá. É uma parte do corpo. Você já viu que isso aqui a gente não consegue largar? Se alguém esquecer esse telefone aqui, a pessoa fica desesperada para voltar para pegar o telefone. A gente tem dado mais tempo para isso aqui do que orado pelas nossas necessidades. Se eu estiver falando alguma mentira aqui, irmão, não fala agora não, para não estragar o culto. Mas depois do culto você fala assim, pastor, comigo? Não. Tá bem, glória a Deus por você. Mas a maioria, não estou dizendo uma totalidade, mas a maioria tem mais tempo para isso aqui do que para orar, do que para buscar o Senhor. E pasmem, do que botar as suas necessidades diante do Senhor. Às vezes a gente está mais preocupado em ver as fofocas, em ver as situações que estão acontecendo, os tititi da vida. Os tititi da vida. É o que mais nos preocupa. Às vezes a gente sai daqui desesperado, porque amanhã tem um troço para resolver. Eu achei interessante, irmão, que Deus tem colocado algo no meu coração, que eu acho que o Senhor está me preparando para alguma coisa aí. Que eu estou começando, eu sou um cara, eu sempre fui um cara meio que afobado para fazer as coisas. Eu estou começando a ter uma tranquilidade que não é minha. Não é minha. Não é minha. Eu, às vezes, quero fazer um negócio aqui, eu faço, aí já peguei o irmão Paulo, que é outro que também quer fazer tudo ao mesmo tempo, aí juntou dois para fazer tudo ao mesmo tempo, mas a gente já viu que também não é desse jeito, não é dessa forma. E a gente precisa valorizar a vida que o Senhor tem dado para cada um de nós. A gente precisa valorizar. Esse negócio de fazer as coisas desesperadamente, sabe? Fazer as coisas como se o mundo fosse acabar amanhã, a gente precisa tomar muito cuidado. Eu estava vendo não sei quem me mandou aí acho que foi um amigo meu lá de Portugal que mandou um vídeo de um deputado aqui. Ele sabe mais, ele mora lá em Portugal, lá na Ilha da Madeira. Ele sabe mais de coisas aqui do Brasil do que eu, ele tem mais informação do que eu. Às vezes quando ele me manda um negócio, ele me mandou um negócio aí de um deputado, um senhor, acho que ele está com 70 ou 80, não sei, ele é deputado federal. Mas o homem estava soltando marimbondo pelo nariz, dizendo que tem que matar os bandidos mesmo, tem que isso, tem que aquilo outro. Aí no fechamento de tudo que ele falou, e falando desse pessoal, negócio de esquerda, essa coisa toda, ele falou assim, estou falando porque eu não tenho medo. Eu tenho, aí ele falou, não sei quantas pontes de safena. E o médico falou que isso duraria 15 anos. E eu quero informar para vocês que já bateu os 15 anos. Então... O que vier é lucro. Irmãos, as nossas expectativas, elas precisam estar no Senhor. É no Senhor. Hebreus capítulo de número 16.
versículo 16, não. 4:16.
4:16. Tem um versículo que eu gosto muito. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e chegar e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. A gente só chega, irmão, diante e com confiança do trono do Senhor, é através da oração, é através do clamor. A viúva teve fé, mas nem sempre as nossas orações estão misturadas com fé. A gente ora, não aconteceu amanhã, a gente sai da igreja. Não aconteceu amanhã, a gente abandona. Esse ministério não vale de nada. Quantas pessoas já fizeram isso? Quantas pessoas atribuem o seu insucesso nos seus projetos a ministérios, ao próprio Deus? Como se Deus estivesse ali à sua disposição. Deus faz quando Ele quer, irmão. Na hora que Ele quer, se Ele quiser. Quantas pessoas já orei para que o Senhor desse o fôlego de vida e morreu? Teve gente que eu já fiquei até preocupado, que eu fui lá orar, quando eu fui embora morreu. Falei, caramba, será que foi eu? Morreu. Porque não sou eu o dono da vida. O dono da vida é o Senhor, eu posso pedir, mas Ele pode não atender. Irmãos, e se o Senhor não está te atendendo, é porque Ele tem algum mistério contigo diante disso daí. Aí você tem que pegar e dobrar o teu joelho e falar, Senhor, está acontecendo alguma coisa? Conversa com Jesus, fala com Ele, que Ele vai te responder. O Senhor nos responde. Nós não podemos é ter dúvida, porque falta de fé é falta de dúvida. É dúvida, falta de dúvida não, é dúvida. É dúvida. Se você está orando, mas não tem a consistência de fé, é porque você está com dúvida no Deus que você serve. Isso é lógico. Agora, quando você ora com fé, há sempre uma expectativa de que a resposta vai chegar. A resposta vai chegar. Jeremias 29:13. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo vosso coração. É isso que nós precisamos.